E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, também Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia e a produção acadêmica científica da Universidade de São Paulo. Assunto importante: desmatamento causado por mineração ilegal na Amazônia. Aumenta 90%, é o que aponta um estudo em relação a esse crescimento entre os anos de 2017 e 2020. Então, de atividade clandestina, não é? Que pode chegar a contaminar rios, afetar vida subaquática e também, claro, a saúde da população que vive ao redor. E eu vou conversar sobre este assunto com a Juliana Siqueira Gay. Ela é engenheira ambiental e doutora em ciências pela Escola Politécnica da USP, inclusive formada em engenharia ambiental, não é? Na escola, e uma das autoras deste estudo, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bem-vinda.
Olá, Roxane. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, Juliana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e poder compartilhar o assunto com os nossos ouvintes. Então, gostaria que você explicasse para a gente como é que vocês levantaram essas informações entre os anos de 2017 e 2020.
Tá certo, Roxane. Bom, essa pesquisa, né, esse artigo publicado, faz parte da minha pesquisa de doutorado, né? Ela foi desenvolvida junto com o professor Luiz Henrique Sanches, do Departamento, né, de Engenharia de Minas e de Petróleo da Poli. Bom, e o meu doutorado principalmente buscou investigar esses impactos da mineração nas florestas. E uma das questões pertinentes seria como se dá esse avanço, né? E principalmente considerando as atividades que são ou não são reguladas, né, por alguma legislação ambiental. Então, para investigar como tem sido esse avanço, né, para que a gente possa refletir sobre melhorias nesse sentido, a gente buscou os dados já publicamente disponíveis, né, dos alertas de desmatamento do projeto DETER, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que libera diariamente esses alertas de desmatamento para toda a Amazônia Legal, né? Toda a parte da Amazônia brasileira. E a gente buscou ver como se deu essa evolução anualmente, né? Eles liberam os dados por dia e a gente fez um compilado dos dados anuais e buscou investigar, então, qual é a área impactada segundo esses alertas. Em contrapartida, nós olhamos o desmatamento anual, né, publicado pelo programa PRODES, que busca monitorar o desmatamento na Amazônia anualmente, e buscamos ver como se dá esse desmatamento dentro das concessões de lavra, né? Isto é, dentro das regiões em que a mineração é oficialmente autorizada. E nós podemos concluir que o aumento desses alertas, que são diárias de mineração ilegal, eles tiveram um crescimento de mais de 90% no período de 2017 a 2020. Então, saiu de 52 quilômetros quadrados em 2017, indo para 101 em 2020. E esse aumento que a gente pôde notar, né, nessas áreas de desmatamento ilegal de mineração, não é possível observar essa mesma tendência de crescimento dentro das lavras, né, em relação a esse desmatamento que ocorre dentro das concessões de lavra, isso é, dentro dos projetos de mineração.
Agora, essa é aqui a questão, né? Quer dizer, como é que essa mineração acaba acontecendo, o que a gente pode chamar de mineração ilegal, né, Juliana? É bom a gente explicar um pouco isso, né? Esse tipo de atividade na região, e aí prejudicando, que é o que vocês também detalham, todas as consequências desse tipo de mineração ilegal.
A grande questão que nós apontamos no estudo é a gravidade desse avanço para o meio ambiente, né? A gente fala muito desses alertas do desmatamento, mas o que isso significa, né? Essas atividades legais, elas não seguem nenhum requisito para avaliar ou mitigar o impacto das suas atividades. Uhum. Então, esse avanço que a gente documentou certamente já causou grandes impactos nas florestas, né? Por meio da degradação florestal, a poluição dos rios, né? Dos ecossistemas aquáticos e na saúde da população ribeirinha, das comunidades indígenas, que atualmente têm suas regiões, né, suas terras, ocupadas por garimpeiros, né? E esses impactos, dada a proximidade desses garimpos, né, e como eles atuam, esses impactos se dão de forma acumulativa. Você tem uma série de garimpos, normalmente localizados numa mesma bacia hidrográfica, dada a rigidez locacional das jazidas de ouro, né? Então você tem muitos garimpeiros atuando sempre concentrados sempre numa mesma região, né? E esses impactos, tanto na qualidade da água quanto da degradação florestal, eles acabam se acumulando, né? No tempo e no espaço. Então, a gente, né, nesse estudo, buscou, reiterar, né, evidenciar essa importância e ressaltamos que não apenas o desmatamento, né, que já ocorreu, né, que a gente já documentou, é importante, mas também que devemos ficar atentos com as consequências futuras, né?
Sem
Isto
dúvida.
é, as tendências como esses impactos vão continuar afetando, né, de forma severa o meio ambiente com esse crescimento também nos próximos anos.
Agora, em termos de números, para o ouvinte ter uma dimensão, do problema, esse crescimento apontado dá conta de que tamanho, de que área? Só para a gente entender um pouco melhor. Você disse, olha, é em diferentes locais, mas há concentração dessas atividades ilegais em função do interesse. No caso, por exemplo, o ouro, em função da demanda, não há dúvida nenhuma, né? Sempre foi e continua sendo importante essa demanda por esse metal. Então, fala um pouco para a gente dos números, para a gente dimensionar.
Então, a gente olhou, né, esses alertas que, somados em 2017, eles resultaram em 52 quilômetros quadrados de área desmatada em 2017. E esse número aumentou consideravelmente para 101 quilômetros quadrados em 2020. Considerando o desmatamento causado dentro das áreas que já são autorizadas, né, dentro dessas concessões de lavra, a gente tem uma ordem de grandeza diferente, né? A gente tem de 40 quilômetros quadrados, 42 em 2020. Bom, mas vale uma nota metodológica que esse quantitativo de áreas não deve ser muito bem comparado por conta da metodologia do levantamento do dado, né? Esses alertas de desmatamento diários, eles são monitorados de uma forma diferente, que é aquele dado anual. Então, o que para a gente importa é ver essa taxa de crescimento, né? O quanto está crescendo, e isso sim é relevante para as próximas políticas públicas do setor, né? De considerar, bom, as políticas atuais de mineração buscam avançar esse tipo de atividade na Amazônia, qual o efeito que ela está tendo já, né, nesses últimos anos, e as possíveis consequências ambientais disso, né? Então, você ter praticamente um aumento de 90% nas atividades é muito significativo em termos da degradação florestal resultante disso, né?
Impossível que não haja impacto, né, com um crescimento tão expressivo, é isso que você está dizendo para a gente, né?
Sim.
Agora, bom, a questão da legislação. Então, está acontecendo um movimento, uma tendência de simplificação da legislação ambiental. E aí aumenta as preocupações em relação a essas áreas, né? A gente não sabe, com a mudança do ministro, se haverá um retrocesso nesse avanço, muito difícil que isso ocorra. Então, é uma preocupação a mais. Quer dizer, cresceu muito até aqui e isso pode não ter, né, um arrefecimento.
Que seria uma das preocupações, né, nesse sentido, que o enfraquecimento dessa legislação ambiental, então, por exemplo, o plano de ação para controle, proteção e controle do desmatamento na Amazônia, né, ele buscou criar áreas protegidas, regulamentar instrumentos para controle do desmatamento na Amazônia e atualmente está totalmente enfraquecido, né? Então, a gente tem um avanço das atividades frente a essa simplificação, né, ambiental, então, das legislações ambientais. Então, o que a gente reforça é a necessidade justamente disso, né, de revisitar essa tendência que nós estamos presenciando, né, para o fortalecimento, seja tanto para atividades legais, né, quando a gente fala de legislação do licenciamento ambiental, como essas legislações para controle do desmatamento, né? Naturalmente, a pressão internacional, né, como a gente já viu, com as moratórias da soja, por exemplo, podem ser eficazes. Então, é importante que a gente tenha esse apoio, né, não só nacional, como internacional também, para coibir essas atividades, os impactos, né, dessas atividades ilegais, né?
Sem dúvida alguma. E vocês fazem também, vocês fazem algumas recomendações em relação à questão da produção mineral, que é uma coisa que você que vai continuar acontecendo, mas como é que você ataca a ilegalidade deste meio de produção, né? Para que ele ocorra, aliás, já tratei desse assunto aqui, mineração sustentável, isso é possível, né? Pesquisadores da Poli já estudam, já debatem essa questão. Então, que recomendações vocês fazem em relação a esse tipo de produção mineral?
Muito bom, Ksenia, você levantar esse ponto. Acho que, bom, a gente colocou lá, fez como proposta no artigo, a ideia da certificação, né, para a rastreabilidade do ouro dessas atividades ilegais. Então, isso é muito importante para rastrear a fonte, né, e coibir que esse ouro de origem ilegal seja comercializado, né? É claro que, naturalmente, como todas as propostas, há um campo de estudo muito vasto nessa área, né? Muitos estudos científicos e também práticos precisam ser realizados, né, para a gente entender os custos, né, dessa certificação, para entender como melhor aplicar esses esquemas. Eles têm algumas limitações hoje, mas certamente eles são o que nós temos de mais importante, né, de alternativa para rastrear a origem desse ouro que é comercializado, para coibir, né, a comercialização desse ouro legal. E, além disso, né, tem alguns padrões, né, do due diligence para empresas, né, para dar suporte para a cadeia produtiva, de forma a contribuir de maneira mais positiva para o meio ambiente, que é isso que você mencionou sobre a mineração sustentável. Então, também tem padrões, também há uma série de boas práticas relacionadas a isso para melhorar, né, a transparência da cadeia produtiva no setor. E aí, tanto para as atividades legais, né, como as empresas que já atuam e desempenham um papel aí, né, na produção mineral.
Agora, Juliana, você pretende continuar investigando essa área, né, aprofundando pesquisa nessa questão de buscar as consequências da produção mineral, no caso das atividades ilegais na região amazônica, o impacto para a floresta, né? Quer dizer, vai continuar nesse caminho?
Nossas investigações agora estão indo no sentido, né, de como promover estratégias de conservação, né, para proteção da paisagem e mitigação desses impactos desses projetos, né? Então, nossos próximos desenvolvimentos vão ser mais nesse sentido, sim.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da Juliana Siqueira Gay, que é engenheira ambiental e doutora em ciências pela Escola Politécnica. Ela é uma das autoras deste estudo a respeito do desmatamento causado por mineração ilegal e as consequências, né, para o meio ambiente. É um dado alarmante esse aumento de 90% que o estudo aponta, esse crescimento entre os anos de 2017 e 2020. Juliana, mais uma vez, muito obrigada por suas informações.
Muito obrigada, Roxane.